Nas duas últimas semanas, nós retomamos a exposição em João, pensando no capítulo 6 do Evangelho. Todo o Evangelho de João foi escrito para retomar na igreja cristã a crença no Evangelho genuíno que João conheceu. Ele descobriu que aquela igreja havia maculado a doutrina, o Evangelho já não era mais o Evangelho da salvação pregado, Cristo já não era mais exaltado na igreja, então ele escreve um quarto Evangelho para centralizar a fé da igreja em Cristo. Percebemos que isto também é aplicável às nossas vidas hoje e estamos meditando no Evangelho de João desde o ano passado. O capítulo 6 é um trecho onde João retoma todos os assuntos ensinados até o capítulo 5, porém de forma diferente, com outras narrativas, mas tentando repetir que Cristo é o centro, que Ele é Deus encarnado e que Ele deve ser o único adorado e que qualquer fé em qualquer Deus é uma fé falsa e esse Deus é falso se não for centrado em Cristo e no Evangelho. Nas últimas duas mensagens nós perguntamos, quem é Jesus para você? Para que pudéssemos encontrar aplicações. E na semana passada, quem é Jesus para mim? Pensando exclusivamente, você pensando em si mesmo. Também perguntamos como você interpreta os feitos de Jesus. Quando você olha para as obras de Cristo, de Deus, ou lê nas Escrituras que ele pode fazer milagres, que Ele é Criador dos céus e da terra, que Ele é sustentador de todas as coisas, como você interpreta? E na semana passada, fomos levados a pensar como eu interpreto, te ajudando a se autoconfrontar. Também perguntamos que tipo de Cristo particular você criou. Religiosos tendem a criar deuses particulares e o chamam de Jesus, de Deus da Bíblia, porém chamá-lo de Jesus não o tornará autêntico se ele for criado pelo próprio homem. E na semana passada perguntamos que tipo de Cristo particular eu criei. Na mensagem de hoje nós vamos perguntar então em relação a tudo isto, por quê e pelo que você busca Jesus? E responderemos esta pergunta olhando para o capítulo 6, a partir do versículo 22, que é a continuação das últimas duas mensagens, que serve também como transição para o grande discurso que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum. Portanto, nesta noite meditaremos a partir do versículo 22, sem perder tudo aquilo que João nos contou nos dois últimos parágrafos no capítulo 6. Vamos ler juntos, capítulo 6, versículo 22 ao 27. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste à vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Do capítulo 6, versículo 22, nós temos uma transição de uma narrativa e a partir daí João começa a narrar o discurso que Jesus faz na sinagoga em Cafarnaum. Estamos meditando sobre o Jesus que nós entendemos, o Jesus que nós criamos, que compreendemos. E o alerta que Deus tem nos dado nas últimas semanas foi este: cuidado com o Jesus fabricado. Estamos numa igreja cristã, dita evangélica, porém há tantos evangelhos sendo pregados em nome de Cristo, usando as Escrituras, que não competem de fato ao evangelho genuíno, ao Cristo genuíno da Bíblia. Portanto, nós fabricamos e devemos tomar cuidado com esse Jesus criado, fabricado, pois ele não é autêntico, não é verdadeiro. No capítulo 6, nos 15 primeiros versículos, João nos contou que Jesus estava diante de uma grande multidão, se aproximava da Páscoa junto com alguns discípulos. A intenção de Jesus era testar o coração dos seus discípulos. Então ele faz a multiplicação de pães e peixes. Era um milagre. Eles precisavam comer. E os discípulos não tinham como ofertar pães. Então pegaram aqueles pães e alguns peixinhos e Jesus faz um milagre e alimenta toda uma multidão. Observe que nesse conto, nessa narrativa, João nos informa que ali estava uma grande multidão e alguns dos seus discípulos. Mas Jesus queria testar o coração dos discípulos. E para isto, se manifestou diante de uma grande multidão. E nós aprendemos com isso que os homens tendem a criar deuses de acordo com as suas necessidades. Se assim o fizerem, chamá-lo de Jesus não o tornará autêntico. Tampouco autenticará sua fé. Se hoje fizermos isto também, criarmos deuses, porque ele é capaz de satisfazer nossas necessidades, deuses criados de acordo com o que precisamos naquele momento, criaremos um Deus falso. E ali, Jesus deu o que eles precisavam, mas isto não foi suficiente para que eles pudessem crer no Salvador. A partir do versículo 16 até o versículo 21, João agora nos conta um outro fato, um outro episódio. Depois que Jesus alimentou a multidão, ele disse aos discípulos: vocês devem partir sem mim, só tem um barco, e vocês vão partir nele em direção ao outro lado do mar. E eu vou ficar aqui com a multidão. E no meio do mar, uma tempestade vem, os discípulos ficam com medo, aterrorizados. E eles perceberam que alguém vinha andando nas águas, não sabiam quem era, ficaram com muito medo, e aquele homem andando sobre as águas era Jesus, se manifestando novamente com um ato miraculoso. Então ele diz para os discípulos: não temais, porque era ele que estava ali. Ele podia controlar a natureza, então ele acalma o mar. Ele manifestou isto para os discípulos, foi algo particular, a multidão não viu este sinal. Jesus está testando o coração dos discípulos. Ele fica com a multidão, vai ao encontro dos discípulos no meio do mar da Galileia, acalma a tempestade e então se manifesta. A partir do versículo 22, nós temos a continuação deste episódio. Até ali nós aprendemos que somente o Jesus autêntico pode desconstruir a crença no Jesus fabricado. Esta era a intenção de Jesus com os discípulos: desmistificar suas crenças, a sua fé. Trabalhar em seus corações para que eles pudessem se contentar nele como Salvador do mundo, não como um Deus fabricado de acordo com as necessidades. Do versículo 22 até o versículo 71, nós começaremos a meditar sobre um discurso de Jesus feito lá em Cafarnaum. Uma multidão o busca lá em Cafarnaum por benefícios, e essa multidão o encontra na sinagoga de Cafarnaum. Jesus responde àquela multidão afirmando que ele é o pão da vida. Porém, agora notem, há um público diferente lá. A multidão e os discípulos. Depois somente os discípulos. Agora encontraremos a multidão, os discípulos e os judeus naquela sinagoga. É importante para entendermos por que João contou desta forma. A multidão e os discípulos. Jesus separa os discípulos, a multidão não viu o sinal. Jesus realiza alguns milagres lá em Cafarnaum. E depois encontra três grupos dentro de uma sinagoga, num discurso. Hoje, introduziremos este discurso meditando nos versículos 22 a 27. O que aprenderemos de Deus hoje à noite? Cuidado com Jesus fabricado. Pois entre a adoração e a idolatria está a esperança, e é ela que nos move. Se nós estamos aqui hoje à noite, se você se movimentou, foi porque você queria buscar alguma coisa. Tudo que você faz na vida, você faz porque espera alcançar alguma coisa. Há razões por que você faz o que faz. Quando questionamos a respeito da fé nessas últimas semanas, devemos hoje concluir sobre por que buscamos a Jesus. O que esperamos dele ou esperamos nele? O que você quer? Por que você o busca? O que você espera pode determinar entre estar do lado da idolatria ou do lado da adoração, sem perceber. Quando olhamos para estes versículos com a pergunta pelo quê ou por que você busca a Jesus, devemos ainda acrescentar o que você espera ao buscar Jesus, a sua esperança. No versículo 24 que nós lemos, observe que a multidão viu que Jesus não estava ali. Aquele que os alimentaram com os pães e peixes, os alimentou com pães e peixes, já não estava mais ali. Então o que eles fizeram? Partiram, se moveram em direção a Cafarnaum, procurando Jesus. Não por causa de Jesus, mas por causa deles mesmos, por causa de suas necessidades. No versículo 25, quando já estavam lá na sinagoga, perguntaram a ele: Mestre, quando chegaste aqui? Eles não estavam preocupados com Jesus e o seu ministério, estavam preocupados consigo mesmos. Por que nos deixastes lá? Por que viestes para cá? Por qual razão? Estava tão bom, era para ser o nosso rei. Vamos ter que procurá-lo agora por toda parte? No versículo 26, Jesus então responde: Vós me procurais porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão aqui por outras razões que os demais. Alguns estão por causa de sinais, vocês não. Vocês vieram porque sabem que eu posso lhes dar pão. É por isso que vocês estão aqui. A pergunta por que e pelo que você busca a Jesus hoje pode determinar entre você estar na idolatria, você busca a Jesus por amor a si mesmo, você busca a Deus porque você tem necessidades e Deus deve supri-las. Talvez ele tenha feito isso algumas vezes, então agora você o quer como o rei. E o busca por amor a si mesmo, então isso é uma idolatria. Isso não é adoração. Por que você procura Jesus? Observe então no texto que devemos compreender agora. Os discípulos partiram. No versículo 22, João nos contou assim: No dia seguinte, aquele episódio em que Jesus lhes deu o pão, em que os discípulos então agora tiveram um diálogo com Jesus, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. O dia seguinte, Jesus diz aos discípulos: Vão em direção ao outro lado do mar, vou ficar aqui e vou pedir à multidão. A multidão quis consagrar rei, como nós vimos no versículo 15. Eles dormiram, no dia seguinte olharam, não tinha barco e Jesus não estava ali. Os discípulos também não. Os discípulos haviam partido. No versículo 45 do capítulo 6 de João, observe: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Marcos quis colocar alguns detalhes na sua narrativa, então ele disse: Jesus teve um diálogo com os discípulos e disse: Vá, eu vou ficar, porque ainda preciso ter um diálogo com a multidão. E ele ficou ali. A multidão foi dormir e esperava encontrar Jesus de novo no dia seguinte. Para sua surpresa, Jesus não estava mais lá. Jesus ficou, mas ao amanhecer o dia ele já não estava mais. No versículo 47, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Enquanto os discípulos estavam lá no meio do mar, Jesus estava lá com a multidão. O que você teria concluído se estivesse ali, tivesse recebido o milagre, tivesse visto Jesus multiplicar pães e tivesse dito a ele: Agora és o nosso rei? E Jesus então diz aos discípulos: Vão e fica. Você teria pensado: Todos os meus problemas foram resolvidos. E aí no dia seguinte descobre que ele já não está lá mais. Por que ele me abandonou? Então você teria sido motivado a buscá-lo, porque no versículo 22 diz: Notou. Eles perceberam que havia apenas um pequeno barco e Jesus não foi nele. Então, onde é que está Jesus? Talvez um sentimento de desespero tenha surgido ali e começaram a perguntar: onde ele está? Porque já amanheceu. Afinal de contas, nós precisamos dele. Porque ele é o Salvador do mundo? Não, porque nós precisamos de pães. Porque precisamos comer. Porque temos necessidades. Por isso foram buscá-lo, não porque ele era o Salvador do mundo, não porque ele era o Deus encarnado, mas porque precisavam dele. Ainda estamos na introdução, mas por que a pergunta "O que você busca em Jesus" é importante hoje? Nós já nascemos num século humanista. Nós todos que estamos aqui vivenciamos uma geração humanista, tudo voltado para o homem. Mas acreditem, houve uma fase na história em que as pessoas não pensavam que o homem era o centro de todas as coisas, que o mundo não girava em torno dos homens. Houve um tempo assim. Mas como nós já nascemos numa geração deste nível, não é difícil o Evangelho, assim como as demais doutrinas do mundo, ser também adaptada ao humanismo. Tudo gira em torno do homem. O homem está no centro. Vivemos o Evangelho assim também hoje. Deus está aqui para nos servir. E a mensagem pregada na igreja evangélica com o Evangelho é que Deus precisa de você. Deus está clamando pela sua presença. Deus o quer, porque você é importante. Essa é a mensagem do Evangelho contemporâneo. Isso já há muitas décadas. E esse Evangelho, que já não era genuíno, já não era centrado em Deus, que já era centrado no homem, evoluiu. Até que Deus, então, foi reduzido a ser um milagreiro que é capaz de fazer milagre para ajudar as pessoas, para dar conforto. E este Evangelho também evoluiu e se transformou no que nós chamamos de Evangelho da prosperidade. Deus não apenas dá saúde, mas Ele também dá dinheiro para o homem. Afinal de contas, Ele é Deus e está aqui para fazer tudo pelo homem. Portanto, não se busca mais a Cristo ou a Deus porque Ele é o Salvador de nossas almas. Nós o buscamos porque temos necessidades. E algumas pessoas, com sentimento de desespero, podem se enganar achando que é adoração. Algumas pessoas, quando têm enfermidades, necessidades financeiras, dores, sofrimento, buscarão a Deus com muita emoção, com lágrimas nos olhos, mas repletos de idolatria, porque jamais o buscariam por ser apenas o salvador de suas almas, mas porque precisam de alguma coisa. Não devemos confundir esse gesto emocional com uma adoração pura, ainda é idolatria. Eu quero a Jesus, porque eu preciso que Ele faça alguma coisa por mim. Esta multidão estava ali buscando a Jesus, mas Ele não se convenceu da fé deles. A multidão achou algo estranho, Jesus não foi de barco. Naquele desespero, alguns barcos chegam de Tiberíades, do outro lado do mar. O versículo 23 diz: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Se você estivesse ali, tentando buscar a Cristo e não tendo encontrado, de repente chega ali alguns barcos. Esses barcos não eram baratos. Alugar um barco para atravessar o mar da Galileia hoje já não é barato. Você pode imaginar o que seria isso naqueles dias. Alguns barcos chegaram e esses barcos às vezes poderiam ser alugados. Somente as pessoas que tivessem um pouco mais de posse poderiam ter um barco particular para navegar ali. O mar da Galileia é uma grande lagoa. Então você poderia alugar um desses barcos e atravessar de um lado para o outro. Então não tinha barco ali, mas de repente chegaram alguns barcos que vinham de Tiberíades. Eles alugaram esse barco. Nós podemos até entender que eles, no seu desespero, foram lá e disseram: vocês vão para onde? Nós viemos de Tiberíades. Não, mas nós precisamos ir para Cafarnaum buscar a Jesus. Esse é o desespero para encontrar a Cristo. Isso poderia facilmente ser confundido com adoração. Não, eu estou disposto a pagar um preço para encontrá-lo. Eu faço qualquer coisa por estes barcos para que possamos ir atrás dele. Isso pode ser confundido com adoração. Afinal de contas, aqueles homens estão em movimento, estão pagando o preço, estão se esforçando para irem até Jesus. Não confunda isso com adoração, ainda é idolatria, porque o próprio Jesus vai avaliar o coração deles depois e dizer: vocês só vieram aqui porque vocês experimentaram dos pães, não por minha causa, não porque eu sou o salvador do mundo, mas porque eu posso alimentá-los. Ainda é idolatria. Um outro ponto importante que não devemos passar nesta introdução é que algumas pessoas confundem trabalho com adoração. Alguns religiosos também farão muito por Cristo, por Deus. Eles o chamarão de Deus e de Jesus. Algumas religiões, pessoas atravessam quilômetros andando no sol quente. Acreditam que isso é adoração, porque estão fazendo grande sacrifício. Outros sobem escadarias de joelhos. Outros se martirizam. E os evangélicos que dizem que não fazem isto, também fazem certas penitências. Vão ao monte e oram horas, e dizem que ao passarem horas orando, estão adorando a Deus, porque estão em movimento, estão fazendo algumas coisas. Aquelas igrejas mais animadas vão dizer que se você ofertar metade do seu salário, isso é um gesto de fé, porque você está em movimento, em direção a Deus. Você pode fazer tudo isto, mas se for por amor a você mesmo, ainda é idolatria. Não podemos confundir isso. Muitas pessoas sinceras em suas crenças ainda serão idólatras. Farão de tudo, darão suas vidas. Você pode imaginar aqueles monges que deixaram tudo para viver lá, na montanha, acreditando que estão acreditando adorar a Deus. Falsos. Estão deixando de viver a vida e adorando deuses falsos. Não é um Deus verdadeiro. E esta multidão também fez isto. Pegaram estes barcos, desesperados, partiram em direção a Jesus. No versículo 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. Observe a ideia, tomaram os barcos. Pagaram caro. Pegaram aqueles barcos que haviam chegado e partiram em direção a Jesus, a Cafarnaum, à sua procura. Mais tarde o encontraram na sinagoga lá em Cafarnaum, no versículo 25. E tendo o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. Esta pergunta já foi feita durante o discurso de Cristo lá em Cafarnaum. Às vezes nos confundimos na intenção do autor quando compõe a narrativa, porque isso não aconteceu de imediato. Há um grande intervalo aqui. Afinal de contas, aquela multidão esperou barcos por barcos. Quando os barcos chegaram, eles partiram numa viagem e eles não desceram em Cafarnaum, não havia um porto lá. Então, depois eles tiveram que caminhar algumas horas a pé e Jesus fez muitos sinais nesse trajeto, até encontrar Cristo bem tarde, muito depois deste episódio. Porque no versículo 59 nós já temos a conclusão de João. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Não foi lá nas margens da praia, no mar. Foi bem mais tarde, durante um discurso na sinagoga. Quando nós olhamos em Marcos, capítulo 6, versículo 53, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Eles não desceram em Cafarnaum. Os discípulos desceram em Genezaré, onde tinha o porto mais próximo, então eles subiram em direção a Cafarnaum, isso levaria talvez algumas horas caminhando. Neste trajeto, Jesus fez muitos milagres ainda, que a multidão não viu. Um pequeno mapa projetado pode te ajudar a entender como funciona o Mar da Galileia. Ali do seu lado direito, você tem a região dos Gerazenos, ou chamada Gadara, que é, de fato, onde Jesus estava com a multidão, onde ele multiplicou os pães. Mas do seu lado esquerdo, você tem Cafarnaum lá em cima, Genezaré um pouco mais abaixo, onde tem o porto, e Tiberíades, de onde partiu os barcos que eles aguardaram. Então, de Gadara até Genezaré, foi o trajeto que os discípulos fizeram, e Jesus também, para chegar até Cafarnaum. Então, eles subiram algumas horas a pé, até chegarem lá. De Tiberíades para Gadara foram os barcos que estavam atravessando pessoas e aquela multidão alugou todos esses barcos e partiram também para Genezaré. E lá não encontraram Jesus. Mas descobriram que ele passou por lá, porque Jesus por onde passa deixa rastros, né? As pessoas comentam. Eles não viram o que Jesus fez. Mas Marcos nos conta que percorrendo toda aquela região traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. E alguns deles tentavam tocar na orla de suas vestes. E Jesus vai para Cafarnaum, onde sua família mora, onde ele passou toda a sua infância. Quando está lá em Cafarnaum, a multidão, tendo feito um grande trajeto procurando por ele, descobriu que ele estava na sinagoga ensinando. Então, o que eles fazem? Vão até a sinagoga para ouvir o discurso. Mas na sinagoga tem certas regras. Você pode chegar lá e entrar. E quem está ensinando é chamado de rabi, de mestre. E você pode perguntar, porque afinal de contas não é um culto, é a instrução na sinagoga. Na instrução, Jesus fez isso muitas vezes. Algumas pessoas leem, poderiam perguntar, ao ler os evangelhos, como os judeus deixaram Jesus ensinar tantas vezes na sinagoga? Jesus não ensinou em toda a sinagoga. Essa sinagoga está na sua terra, na sua cidade, onde ele cresceu. Os seus pais o ensinaram nessa sinagoga. Ali ele aprendeu a ter respeito daquela comunidade. Então ele ensinou muitas vezes naquela sinagoga. Estando ali, já era respeitado como mestre. Então ele simplesmente toma a palavra, talvez alguns dos profetas, e vai à frente e começa a ensinar. Ele fez isso algumas vezes, nós encontramos nas narrativas. A multidão chega e ele está lá ensinando. Aqui uma foto, você pode visitar esta sinagoga, onde Jesus passou toda a sua infância e ensinou diversas vezes lá. Então, no meio do discurso, João coloca aqui na boca de um dos representantes daquela multidão. Talvez a multidão toda estava ali, e esta pergunta tenha vindo de um deles que representava o desejo de toda a multidão. Então perguntaram a ele: mestre, quando chegastes aqui? Lembre-se, temos ali agora os discípulos, viram os milagres, viram Jesus andar sobre as águas, viram a cura dos enfermos, e está ali. E Jesus quer testar o coração deles. A multidão viu Jesus multiplicar os pães. Desesperado, partiu em direção a Cafarnaum e encontrou a sinagoga. Os judeus que estavam lá em Cafarnaum, que viram Jesus curar todas aquelas pessoas e agora querem questionar sua doutrina. E o resultado é que nós vamos ter reações diferentes destes três grupos ao término do discurso de Cristo. Com exceção dos discípulos, ou alguns deles, os demais eram idólatras. Os discípulos não tinham fé genuína, mas Jesus ia consertar isso mais tarde. A pergunta que devemos nos fazer hoje é: por que nós buscamos a Jesus? Por que nos movemos em direção a Ele? Esperando o que dEle? Por adoração ou por idolatria? Como a multidão, porque Ele pode nos dar pão, saciar a nossa fome? Como os discípulos que viram Ele fazer tudo isso e então confundiram, talvez Ele seja um milagreiro, um rei? Como os judeus que, discordando dEle porque tem crenças diferentes, o recusaram, não viram a sua divindade? Não viram nele, não viram que ele era o Messias? Como nós vamos entender Jesus hoje? A pergunta que aquela multidão faz é difícil interpretar olhando para a língua portuguesa, porque a pergunta tem a ver com o ministério de Jesus, não com uma curiosidade do tipo: quando você chegou aqui? A que horas chegastes aqui? A expressão é difícil, até mesmo de tradução, então, se você comparar todas elas, vai ter pouca diferença. E não tem outra forma de traduzir, porque em nossa língua, tudo que você pergunta quando, a expressão é temporal. Quando você chegou, é que horas você chegou. Mas na língua que foi escrito, a ideia de quando tem a ver com um estado. Do tipo: o que você está fazendo aqui? A melhor maneira de explicar isto é quando uma pessoa entra num estado de vida a longo prazo, depois de muitos anos, você encontra aquela pessoa e você não está preocupado com o dia em que ela entrou naquele estado, mas pergunta sobre o estado. Mas ao perguntar sobre o estado de vida dela, você pergunta: quando foi que você começou com isso? Você não pergunta por curiosidade do início, não, o horário, o dia, você pergunta pelo estado. Por que você está nessa? Quando foi que você entrou nesse estado? E é mais ou menos esta a pergunta, não tem a ver com o tempo. Quando chegastes aqui, ou seja, que hora? Mas por que viestes? Por que nos deixou lá? Por que saiu repentinamente? Por que está aqui? Por que não concluiu a obra? Por que fez somente uma única manifestação, nos deu pão e depois foi embora? Nós ainda precisamos de mais pães. A pergunta tem a ver com esse estado. Por que Jesus estava ali? Por que chegou? Ou seja, quando foi que chegastes aqui para lecionar, para explicar as escrituras da sinagoga em Cafarnaum e nos deixou do outro lado do mar? Este era o questionamento da multidão. A resposta de Jesus, então, é adequada à pergunta. Jesus não responde porque ele era mal educado. Afinal de contas, a pergunta não foi pelo horário. Mas a pergunta foi sobre o seu ministério. Então, a resposta, sim, foi adequada. Ele respondeu corretamente. Ele não ignorou a pergunta. E a resposta tem a ver com o desejo do coração deles, da multidão. No versículo 25, respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. É por isso que vocês estão aqui me procurando. A preocupação de vocês é porque eu os abandonei, porque eu não fiquei lá reinando com vocês, porque não me tornei um Deus particular de vocês. E a resposta é esta: é o que vocês queriam. Então ele dá a sentença. Jesus sentencia a multidão dizendo: trabalhai, esforçai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará por Deus, o Pai, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Por que e pelo que você busca Jesus? O que você espera ao buscar a Jesus? Sobre o Jesus que entendemos, cuidado com o Jesus fabricado, porque entre a adoração e a idolatria está a esperança, aquilo que nos move. É a esperança que nos move. Se o buscamos porque ele pode satisfazer nossas necessidades, nós criamos um Deus falso e o chamamos de Jesus. Mas se o buscamos porque ele é o salvador de nossas almas, então esta é a adoração de fato. Temos duas aplicações neste texto importantes. Primeiro, buscar a Deus porque ele pode me dar contentamento é idolatria. Qualquer tipo de contentamento. Se Deus te satisfaz por coisas, ou até mesmo por uma paz interior que você tenha recebido ao encontrar Deus, ainda é idolatria. Você ainda o busca por amor a si mesmo. Há duas semanas atrás, eu contei aqui sobre estatística de testemunhos feitos nos Estados Unidos. Não estou falando de igrejas que não levam o evangelho a sério. Igrejas evangélicas sérias. E perguntaram o que mudou quando você se converteu. A maioria das pessoas vão responder assim, ou responderam nessa estatística assim: tive paz no coração. Meus problemas acabaram. Não tenho mais medo. E foram contando coisas somente a favor do homem. Isto é muito diferente dos testemunhos em alguns lugares do mundo, quando a pessoa se converte, recebe ao Senhor e a vida então vira do avesso. Não tem paz, a paz acaba porque ele se converteu. Ele passa a ser perseguido pela família, no trabalho, mas ele se converteu de fato. Alguns deles perdem a herança quando se convertem. Então, quando se pergunta o que mudou na sua vida quando você se converteu, olha, antes a minha vida era boa, hoje eu tenho a salvação de minha alma, e isto mudou. É somente este o testemunho. Compare alguns países hoje, lá no Oriente, quando um indivíduo se converte, ele se converte porque Cristo salvou sua alma mesmo, porque ele não ganha mais nada com isto. Somente a salvação. Aqui no Brasil, quando as pessoas se convertem, está difícil encontrar testemunhos de pessoas que se convertem só porque Cristo é o Salvador da alma. A maioria busca igrejas evangélicas porque temos promessas. Venha e pare de sofrer. Venha e Deus vai resolver os seus problemas. Venha e Deus vai te dar paz no coração. É sempre alguma coisa ofertada e não é o Cristo Salvador. Se você está buscando qualquer tipo de contentamento em Deus, isso é idolatria, você o busca por amor a você mesmo. Buscar a Deus porque ele pode me dar algum tipo de contentamento, a idolatria. A multidão buscou a Jesus, nós temos ali o próprio Jesus respondendo: vós me procurais. Ele não estava negando que eles estavam buscando por ele. Nós podemos hoje buscar a Jesus, ninguém pode negar isso. Pessoas dedicadas à religião, à igreja, à fé, mas talvez estejam se dedicando e buscando coisas que o próprio Jesus não concordaria. O buscaram por razões diferentes, porque uma multidão buscou por curas. Esta que não viram os sinais, ele disse: vocês me buscam não porque viste sinais, vocês nem viram, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Valores para satisfação. Temos que ponderar algo a respeito neste momento para aplicarmos. Cuidado com suas experiências. Experiências religiosas todos os seres humanos têm. Todos têm. Você talvez poderia dizer assim: olha, pastor, eu não concordo com vocês nessas pregações que vocês estão fazendo nos últimos dias, porque eu tenho um diagnóstico médico que diz que Deus faz isto por mim, sim. Mas também, em contrapartida, nós temos um cemitério cheio de pessoas que Deus não curou como curou algumas pessoas que estão aqui, talvez. Isso diminui a capacidade dele de curar? Claro que não. Só que você cria o Deus de acordo com a sua experiência. Todas as religiões terão também manifestações assim. Todas as religiões. Eu tenho uma tia que não é convertida ao cristianismo autêntico, mas porque ela fez uma procissão e levou uma foto numa igreja na Aparecida, ela acredita que ela foi curada e ela pode te dar laudos médicos. É verdade, ela foi. Outras religiões também acontecem isso. Muitas delas. Pessoas que nem creem em Deus podem ter curas que o médico não consegue explicar pela ciência conhecida, pelas leis conhecidas. Isso não faz deles adoradores de Cristo verdadeiro. Cuidado com a sua experiência. Se o Deus que você criou foi criado depois da sua experiência, possivelmente seu Deus seja falso. Foi um Deus criado porque você experimentou dos pães e agora você quer mais. Só isto. Nós gostamos de testemunhos assim, não é? Se ele fez por ele, então também quero. Isso não vai acontecer, porque isso seria idolatria. Nós criamos valores e buscamos esses valores para a nossa satisfação, de acordo com o que precisamos. E aquela multidão, então, criou certo valor. Eles não estavam atrás de enfermidades, porque de curas de enfermidades, talvez não tinha nenhum doente ali. Mas eles estavam atrás dos pães e gostaram disto. E valores são relativos às necessidades. Obviamente, valores são relativos às necessidades. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, criou-se a necessidade. Nós precisamos dele. Senão, como vamos comer daqui a pouco? Quem vai nos sustentar? Da mesma forma, o cuidado que devemos ter ao buscar a Deus por contentamento é que cada um de nós aqui hoje tem necessidades diferentes e valores diferentes para a vida. Algumas frases, poesias antropocêntricas contra Deus, mas que nós achamos às vezes bonitas, bonitinhas. Se eu estou doente, Deus é o que cura. Se estou com medo, Deus é o que traz paz. É sempre adequado a mim. É um Deus reduzido, fabricado de acordo com a minha necessidade. Então, a cada momento, nós temos valores diferentes. Pastor Wallace e eu estávamos com o fundador da nossa igreja, pastor Carlos, que nos contou um episódio assim que ele chegou aqui em São José dos Campos. E que ele esteve ajudando uma família que tinha um enfermo. E ele foi proibido de visitar a família no hospital, porque um membro da família era da igreja aqui, mas o restante não, eram de igrejas mais um pouco mais animadas com isso. E o viram como inimigo, porque ele ia lá e estava tentando dizer para o doente, você precisa confiar em Deus, porque talvez você parte dessa vida daqui a alguns dias. E a outra família disse para ele assim, não, peraí, por que você está dizendo isso? Nós estamos em batalha espiritual pela vida dele, e você está contra, e começaram a tratá-lo como inimigo. Qual foi o resultado? O homem morreu. E aí, está ele lá fora, proibido de entrar na sala, todos lá dizendo que estão buscando a Deus, clamando a Deus, numa batalha espiritual pela vida dele, saem todos cabisbaixos. Perdemos. Deus foi fraco. Não conseguimos, perdemos a vida dele. Bem interessante essa experiência, não é? Estamos falando de igrejas evangélicas. Que buscam a Deus por contentamento e ainda chamam isso de batalha espiritual. Nós estamos nos movendo, nós estamos buscando a Deus, nós estamos em oração, de joelhos, clamando e chorando. Isto, e Deus olha e diz, idólatras, não entendem, não me veem como salvador das almas deles. Eles não me querem como salvador de suas almas, eles me querem como quem dá pão, como aquele que dá pão. Aquele que vai dar vida eterna para eles na terra, não no céu. Valores são relativos às necessidades e nós vamos criar deuses relativos àquilo que precisamos. E necessidades, então, criam esperanças. Esperança, e a esperança nos move. Eles tomaram os barcos e partiram em direção a Jesus. Entre adoração e idolatria está a esperança. É ela que nos move. A segunda parte, a segunda aplicação, se buscar a Deus porque Ele pode nos dar contentamento à idolatria, buscar a Deus porque Ele pode salvar a minha alma, adoração. O dia que alguém lhe perguntar o que você tem de mais importante, qual foi o episódio mais importante na sua vida, E a primeira coisa que lhe vier à mente foi um aniversário que você ganhou um grande presente, o dia do casamento, o nascimento do filho. Qualquer episódio que saltar à sua mente, e não o dia da sua salvação, você é um idólatra mesmo. Pode qualquer episódio em nossas vidas ser comparado a ter a alma liberta do inferno? Será que existe outro episódio que pudesse ser comparado à tamanha grandeza desse feito? Não dá para esquecer isto. Mas nós esquecemos rapidamente. Quase todos os livros que ensinam sobre evangelismo, nós encontramos lá o mesmo relato, dizendo, um indivíduo quando se converte é aquele fogo, mas aquele fogo esfria. Tem alguma coisa errada com este cristianismo, se esse fogo esfria. Por que as pessoas esquecem tão rápido, ou tão rapidamente, do dia da sua salvação? Porque naquele momento, tudo que importa é Cristo ser o Salvador, mas no dia seguinte, ele também tem que ser o que cura, o que dá pão, o que dá paz, o que dá conforto, o que me livra das perseguições. Ser o Salvador já não serve mais. Incrível como nós temos facilidade para criarmos ídolos. Buscar a Deus porque Ele pode salvar a minha alma. Adoração. Quando alguém lhe perguntar qual foi o grande episódio da sua vida, o dia em que eu fui salvo, redimido, regenerado. O dia em que Cristo salvou a minha alma. Este foi um dia marcante, inesquecível, porque isso me deu vida eterna. O restante, o que me aconteceu aqui, são coisas pequenas. O versículo 26 e 27, respondeu-lhes Jesus lá na sinagoga, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Observe, vós me procurais. Jesus reconhece e sentencia. Vocês estão buscando como todos os idólatras buscam, isso é natural. Se você buscar Jesus por questões naturais, você é idólatra, mas e o regenerado? Então Jesus compara, olha, é bem diferente, mas passa perto. É o oposto, mas ainda é como se fosse a mesma moeda. Os dois lados são opostos, mas andam perto. Trabalhai. Vocês estão trabalhando, vocês estão se movendo dessa maneira, mas façam o contrário. Trabalhai não pela comida que perece. Vocês me buscam porque querem pão. Busca natural, trabalhai. Busca regenerada. Porque querem pão, busca humana, homem no centro. Mas trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, é uma busca pela eternidade. É um contentamento pelo que vem depois. É um contentamento pelo divino, não pelo terreno. O qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Esta vida eterna, somente Jesus, o Jesus verdadeiro, pode dar. Agora, se observarmos a expressão, qual o Filho do Homem vos dará? Hoje nós celebramos a ceia. Nós não vivemos o reino messiânico. Acreditem, não vivemos o reino messiânico. O mundo não está perfeito. O mundo não foi aperfeiçoado por Cristo ainda. Ele prometeu, e na ceia nós anunciamos que faremos isso até que Ele venha implantar o reino perfeito. Nós ainda guardamos este reino. Ele não é presente. Mas esse tipo de mensagem não nos dá mais esperança, porque nós queremos coisas agora. Mas depois que morrer, Jesus, depois que morrer, aí isso é para depois, eternidade. Eu quero experimentar a vida agora. Idólatra. Você não ama a eternidade, você ama o presente século. Acredite, você é um idólatra. Você não se contenta em Cristo ser o Salvador da sua alma. Você quer um gênio da lâmpada que lhe atenda, lhe faça favores. E este não é o Cristo Salvador. O reino eterno é algo que nós experimentaremos ainda. Mas aqui na terra nós não teremos o reino perfeito. E Ele não prometeu que nos faria isso por nós. Conclusão. Para que você possa aplicar isto nesta semana, e nas próximas semanas, se Deus permitir, meditaremos agora no discurso de Cristo lá na sinagoga e nas reações dos três grupos. Mas se observar a sequência do que Cristo fez, ou João contou sobre aquela multidão, nós poderíamos concluir colocando isso de três formas. A avaliação, Ele nos mostrou como a multidão se tornou idólatra. Viu os sinais, teve experiência, criou um Deus falso no coração e partiu em direção a ele. Criou uma esperança e passou a buscá-lo. A multidão estava buscando a Jesus por necessidade. A conclusão que devemos fazer hoje é que devemos avaliar nosso coração, porque buscamos a Jesus por muitas coisas. E valores são relativos, e cada um de nós tem necessidades diferentes, portanto, relativos a ela. Avalie o seu coração hoje, nas meditações na semana. Descubra como está a sua vida. Respondendo à pergunta, você busca a Jesus por quê? Pelo quê? O que você espera alcançar dele? E depois que chegar à conclusão de que talvez haja algumas idolatrias no coração, observe que nós temos a repreensão. João nos conta que aquela multidão foi até Jesus, se moveu até ele, mas Jesus repreendeu aquela multidão. Ele avalia o coração. E o que vocês buscam? O que vocês esperam? Onde está a esperança de vocês? Está no lugar errado. Eu não sou o indivíduo que vai lhes dar pão, eu sou aquele que quer salvar a alma de vocês. Se eu avaliar a própria vida e descobrir que tem idolatria, entenda que Deus estará te repreendendo também. Por que você não se contenta em Jesus ser o salvador da sua alma? Por que você continua fabricando deuses falsos no seu coração? Entenda a repreensão de Deus. Ouça a repreensão de Deus. Mas João também nos conta sobre a sentença. Jesus não deixou aquela multidão órfã, abandonada. Ele deu o caminho da graça, o caminho novo, o caminho eterno. Jesus então sentencia a buscar o caminho eterno. Buscai não a comida aqui da terra, busquem a eterna. E ela está disponível para vocês. Por que vocês querem migalhas se podem ter o pão todo, o eterno? Por que se contentar com a vida aqui terrena sem esperar nada da eternidade? Como Paulo bem concluiu, se esperamos de Cristo somente essa terra, somos os mais infelizes dos homens. Então a correção é esta: se você encontrar ídolos no coração e ouvir a repreensão de Deus, mude, passe a buscar o Cristo que lhe dá a vida eterna e se contentar nele, a exaltá-lo simplesmente porque ele salvou sua alma. Você quer mais? Algo mais importante do que isto? O restante eu posso fazer. Às vezes devemos dizer assim, dizer a Deus, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que economizar, eu tenho muitas lutas, mas isto eu posso fazer. Isto cabe a mim um certo esforço, porque pela graça que o Senhor me deu, se eu tiver condições, eu vou, faz parte da vida, passar por tudo isto. Mas tinha algo que eu jamais poderia fazer. E o Senhor fez. Isso já é suficiente. O Senhor não precisa me dar pão, o Senhor não precisa me dar saúde, o Senhor não precisa me dar mais nada. O que eu precisava, o Senhor já me deu. Salvação da minha vida e da minha alma. Estou contente nisso. É isso que Jesus diz, para que eles pudessem então adorá-lo. E se você buscar a Jesus por isto, então você de fato está adorando. O Jesus que entendemos. Cuidado com Jesus fabricado. Porque entre adoração e idolatria está a esperança, e é ela que nos move. Vamos orar?